os nossos trabalhos. Estamos um pouco atrasados e, portanto, é algo que eu partilho com os seus deputados, que todos têm essa percepção. Vamos então ouvir o Dr. Mário Lobo, na qualidade de Juiz-Geral Executivo do Conselho de Administração da Par Pública. Vou suspender os trabalhos para receber o Soutor e para iniciarmos a inquirição. Fazemos em modo rotativo e, portanto, começará o Grupo Parlamentar do Chega nesta segunda inquirição do dia. Vou suspender os trabalhos e vou então esperar o Soutor. Muito obrigado. Muito boa tarde mais uma vez. Vamos então retomar os nossos trabalhos, já com a presença do Dr. Mário Lobo, na qualidade de ex-vocal executivo do Conselho de Administração da Par Pública, a quem agradeço a sua presença. Vamos iniciar pelo seu deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega, para perguntas de 3 minutos, com 3 minutos com a resposta que o Soutor nos queira dar, e é em pergunta-resposta. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Mário Lobo e agradeço ter vindo e prestado os esclarecimentos necessários. Sr. Na audição anterior ao Dr. Carlos Durães, que teceu duras críticas à forma como foi gerido todo o processo e todo o dossiê, afirmou, e passo a citar, que a Par Pública se desloca para o Terreiro do Paço, onde está instalado o Ministério das Finanças, precisamente. E a primeira questão que eu queria colocar ao Sr. Mário Lobo é, e até pelo trajeto que tem na Par Pública com o Dr. Carlos Durães, se concorda com esta afirmação.
Sr. faz favor para responder. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Aproveitava para, nesta intervenção inicial, cumprimentá-lo e, através de si, também a todos os senhoras e senhores deputados, bem como a todos os presentes. E agradeço o estar aqui, embora não dispensasse, digamos assim, para ser verdadeiro. Muito bem.
Exatamente. Para conseguirmos ouvir melhor, agradecemos. Muito obrigado.
Eu percebo a natureza, digamos, da figura de estilo empregue pelo Dr. Durães da Conceição. Direi, talvez de outra forma, concordando em tese com a ideia que ele tem subjacente. A Par Pública é uma empresa 100% participada pelo Estado. E, naturalmente, que em momentos, digamos, onde a decisão política... Em momentos onde a decisão política sobre determinados dossiês é tão significante como aquela que nos traz aqui e que nos preocupa a todos, naturalmente...
Eu agradecia que... Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe e pedindo desculpa ao Sr. Doutor, pedia que todos criássemos as melhores condições para nos conseguirmos
ouvir. Eu também vou procurar falar um pouco mais
alto. E que houvesse o menos ruído possível. Houvesse o menos ruído possível na sala. Sr. Doutor, faz favor de continuar. Eu penso que a partir de agora teremos todas as condições. Faz favor. Muito obrigado.
Como dizia, sendo um dossiê com a importância que todos lhe reconhecem e naturalmente preocupa a todos em geral e ao país, essa referência tem a ver um pouco com o facto de que a empresa é uma empresa totalmente, empresa par pública, totalmente participada pelo Estado, através do seu acionista, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, e portanto seria esse o sentido, admito eu, útil a retirar a essa expressão.
Muito obrigado.
É um instrumento, é instrumental. A parte pública é instrumental do Estado, digamos assim. É uma empresa instrumental. E em momentos decisivos como este, naturalmente, essa natureza instrumental manifesta-se. Né?
Para perguntar?
Agradeço a sua resposta, Sr. E naturalmente que, tirando do contexto, o que pode retirar daí seria isso. Mas disse também o Sr. Carlos Durães que, no processo da TAP, o envolvimento do Governo é total. Foi assim em 2020, 2017, 2015, fecho aspas. Aí já dará um contexto ligeiramente diferente daquele que o Sr. interpretou, que teriam sido realmente as intenções do Dr. Carlos Durães no que disse. Basicamente, podemos concluir que há uma ingerência do Governo na gestão da TAP que não devia haver. Concorda?
Responder. Se puder ligar o microfone, Sr. Doutor, agradecia. Muito obrigado.
Portanto, o Sr. Deputado refere-se à ingerência do Governo na gestão da TAP. A TAP era uma empresa de gestão privada até à reversão, que aconteceu em 2020, peço desculpa, no final de 2021. Eu peço desculpa porque eu... Já voltamos aí, mas pronto, não estou a ser preciso, mas a diferença maior é esta. O momento antes, digamos, da reversão e o após a reversão, naturalmente, que aí o tipo de intervenção na gestão da empresa TAP é necessariamente diferente. Não é?
Para perguntar.
O Soutor saiu da par pública a 26 de junho de...
De julho.
De julho de...
24 de julho.
24 de julho de 2020. Muito bem.
Embora tenha decorrido o fim de semana e a nova administração assumiu funções em 26.
Muito bem. Penso que o documento enviado à CMVM datará de 26 de 6.
26 de junho.
De junho, exatamente.
E eu permaneci, peço desculpa, de interromper o Sr. Deputado, apenas para situar este aspecto importante, digamos, desta audição. Eu permaneci por imposição legal até ao último dia do mês seguinte, não foi necessário, porque aconteceu antes a minha substituição, e foi o caso.
Para perguntar?
No comunicado enviado à CMVM não foi especificado o motivo da renúncia. Quer nos explicar, Sr.
Responder?
Posso naturalmente explicar dentro do possível. Há sempre uma dimensão subjetiva nas decisões que, digamos, que nós tomamos, pessoais e profissionais. Eu renunciei ao mandato na par pública, na SAS-SECUR e no circuito estoril. No circuito estoril, na medida em que, tendo saído o Presidente que tinha essa incumbência, para não deixar, digamos, inoperativo a atividade do circuito estoril, foi combinado com o meu colega, o Dr. Durães da Conceição, uma redistribuição de pelouros, onde eu acabei por, naturalmente, assumir a presidência da par pública, naturalmente uma presidência funcional e operacional, e da SAS-SECUR, que aliás ficou sem membros, na medida em que os outros dois membros dessa participada eram o próprio Presidente e a Administradora Financeira. Relativamente à par pública, as razões que determinaram a minha renúncia foi o entendimento de que uma empresa que tem 7 membros em tese, digamos, 4 executivos e 3 não executivos, previstos, apenas dois estavam no exercício de funções executivas e um em funções não executivas. A administradora, esse que é a diretora-geral do Tesouro, que é parte interessada, digamos, mas que compunha o Conselho de Administração, e, portanto, entendi que, por razões de interesse institucional da empresa, era necessário uma urgente recomposição ou nomeação, convocação de uma Assembleia Geral Eletiva para nomeação de uma nova administração, que em tese, naturalmente, é sempre desejável, num quadro em que a dimensão até de auditoria estava, não existia, porque ela compete aos administradores não executivos. E, portanto, a história, penso eu, que terá sido relatada pelo meu colega, mas basicamente a situação foi esta, foi a forma que eu encontrei de precipitar a designação de um novo, a eleição de, de uma nova administração, uma vez que, quando saí de uma reunião que tive com o Sr. Secretário de Estado, a primeira e única, dois dias depois dele assumir funções com o meu colega, e estava também chefe de gabinete, questionado sobre a questão da eleição do novo Conselho de Administração, visto que nós tínhamos terminado o mandato em 31 de dezembro de 2019, mas naturalmente nestes casos, quando não há uma substituição e uma Assembleia Geral Eletiva, vamos permanecendo em funções, por vezes por períodos longos, e naturalmente isso é indesejável. Neste caso, face aos desafios que se colocavam à parte pública, num quadro em que estávamos em pandemia, num contexto onde havia dossiês relevantes e importantes para acompanhar e tratar. A substituição do Conselho de Administração, que no fundo estava, digamos, em condições muito exíguas de poder funcionar, era desejável do ponto de vista institucional e do interesse público, naturalmente. E não vi essa preocupação iminente na resposta do Sr. Secretário de Estado, e a forma que eu encontrei foi renunciar ao mandato três dias, alguns dias depois, já não me recordo bem, mas alguns dias depois.
Para perguntar?
Doutor, eu gostava de ouvir a sua opinião sobre um caso que podemos considerar de promíscuo, em que o Presidente da Par Pública assume funções como Secretário de Estado do Tesouro, que por sua vez vai tutelar a mesma Par Pública, e assume naquele momento em que o processo de nacionalização da TAP vai ocorrer. Isto é uma relação clara de elevada promiscuidade. Eu queria perguntar quais são os seus comentários em relação a isso e o que é que nos pode dizer sobre o Dr. Miguel Cruz.
Responder.
Sr. Deputado, essa expressão eu não a subscrevo, naturalmente, não é o meu estilo, e peço desculpa desta frontalidade, mas naturalmente que o meu entendimento, não sendo ilegal, como não é, o meu entendimento é de que quem está numa empresa como administrador não pode, não deve, não é desejável que vá tutelar essa mesma empresa por razões em abstrato que me dispense talvez de desenvolver, mas em tese considero que não é desejável que aconteça. Naturalmente não é ilegal, foi uma opção encontrada politicamente, que não questiono, não me compete questionar essa decisão política, mas digamos, pouco mais poderei acrescentar do que isto. A minha opinião sobre o professor Miguel Cruz, obviamente que não sei a que é que se refere-se no plano profissional. Obviamente que considero uma pessoa competente e capaz, para resumir, digamos assim.
Obrigado. Para perguntar.
Muito obrigado, doutor. Disse que não é ilegal esta rotatividade, estas portas circulantes, mas considera ético?
É, Mais uma vez, o desenvolvimento da pergunta e o que traz subjacente não me revejo inteiramente no estilo. E peço desculpa por esta frontalidade de novo. Mas referir-me em concreto a esta solução, considero que não, no plano da minha opinião subjetiva, naturalmente, não é uma decisão com a qual simpatizo, digamos assim.
Para perguntar?
Portanto, prendendo das suas palavras, o doutor, de uma forma elegante, disse e concordou que não seria ético, mas isto são casos sucessivos, então, desta falta de ética, em que João Leão convida Miguel Cruz para secretário de Estado do Tesouro, para tutelar precisamente a empresa onde estava. Uns anos mais tarde, poucos, Fernando Medina convida Alexandra Reis para a mesma função, para tutelar empresas.
Obrigado,
também, por onde já passou. Sr. Doutor, o que é que lhe apraz dizer sobre isto? A bem do interesse
obrigado,
nacional, o que é que lhe apraz dizer sobre isto?
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder. Poder ligar o microfone.
O interesse nacional não precisa da minha opinião concreta sobre isto, mas eu poderei dizer que os factos, de algum modo, demonstram que este tipo de escolhas têm as suas contradições, naturalmente, e por vezes são soluções que se encontram e que não vou questionar as suas razões subjacentes, digamos, são decisões políticas que não me compete questionar, porque de facto não me sinto habilitado a fazê-lo, porque
obrigado.
Não sou político.
Muito obrigado. Usar agora da palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Mário Lobo. Saiu da Parro Pública em julho de 2020. Eu queria lhe perguntar quando é que entrou.
Desculpa. Entrei em 20 de dezembro, portanto, já decorrido praticamente um ano do mandato para recompor o Conselho de Administração, que tinha em dezembro de 2017, a 20 de dezembro, portanto, em 2018, basicamente.
Muito obrigado. Para perguntar?
Muito obrigado. Queria lhe perguntar se tem conhecimento, se esteve envolvido em algum dossiê na Parro Pública relacionado com a TAP.
Responder.
Inicialmente, a distribuição de competências do Conselho de Administração, no que me dizia respeito, incluía centro, para ser preciso, assessoria jurídica, recursos humanos coadjuvando o Presidente, centro de competências coadjuvando o Presidente, acompanhamento das participadas circuito estoril e liquidação da Empordef. Naturalmente aí, circuito estoril, o Presidente era o professor Miguel Cruz, naturalmente aí era para suprir alguma confusão entre a administração circuito exterior e a Parro Pública enquanto detentora do circuito exterior e, portanto, para representar a empresa no circuito exterior e acompanhar a sua atividade, digamos assim. Era essa a distribuição. Mais tarde, e antes da repartição que referi há pouco, já no final do mandato, a partir da saída do Sr. Secretário de Estado, mas em determinada altura, talvez em 2019, não sei precisar, terá o Conselho, eu não tenho acesso a essa distribuição de competências, mas terá o Conselho acrescentado o meu acompanhamento ao Presidente também no que se refere à TAP, ao dossiê.
Para perguntar?
Então, mas... Não, isto é só para clarificar, porque, quer dizer, não é que não tenha interesse em fazer, podemos fazer uma comissão de inquérito à Parro Pública, mas esta é sobre a TAP, e por isso eu queria lhe fazer perguntas sobre a TAP. Era para clarificar o que é que lhe posso perguntar sobre a TAP, e do que eu percebi, de janeiro de 2020 a julho de 2020, posso lhe perguntar coisas sobre a TAP, certo?
Desculpa.
Também levanta a pertinência da sua chamada aqui, mas
claro,
nós
claro.
Aceitámo-la todos e por isso é responsabilidade nossa. Então, em relação a estes 7 meses, que abrange, digamos assim, o início, pelo menos, do processo de nacionalização, eu gostaria de repetir algumas perguntas que fiz há pouco e que também não tiveram grande resposta. A primeira era saber se houve alguma fundamentação técnica, alguma análise custo-benefício que tenha sido feita, como recomendam as boas práticas da OCDE.
Responder?
Não houve nenhuma análise técnica de todo o processo na par pública, naturalmente, que conduziu, no sentido que refere o Sr. Deputado, não, que eu tenha conhecimento, não houve.
Já não sei precisar o mês, mas basicamente quando foi a decisão da injeção dos primeiros 1.200 milhões, o Governo argumentou tal injeção com um plano de liquidez, que chegou passado muitos meses ao Parlamento e que só tinha 3 páginas, 2 tabelas e 1 gráfico. E eu pergunto-lhe se a par pública teve logo acesso a esse plano de liquidez e se achou aquelas 3 páginas argumentário suficiente, digamos assim, para injetar 1.200 milhões de euros na TAP.
Responder?
Para ser verdadeiro, Sr. Deputado, eu preferiria, não tenho precisão desse detalhe e até desse documento, e para ser verdadeiro, se calhar o ideal era ser perguntado à par pública se esse documento existe, porque eu não me recordo desse momento e dessa sequência.
Para perguntar?
O documento existe, porque nós já o recebemos aqui no sim. Parlamento até no fim de 2020.
Mas que tenha sido recebido...
Pronto, exato. A pergunta era essa, mas se não se recorda ou se não sabe, sem problema.
Poderá ser confirmado facilmente, perguntando sim, à empresa.
Depois houve o contrato de financiamento de 17 de julho de 2020 entre o Estado, a TAP e a Portugália, e depois o acordo complementar também no mesmo dia, e aí tinha a Atlantic Gateway e a Par Pública, porque eram os acionistas, a assinar. E eu queria lhe perguntar se este processo acompanhou.
Responder.
Esse processo, naturalmente, foi acompanhado por nós de uma forma, a Par Pública e, em particular, o Conselho de Administração, superficial, a meu entender, até porque o dossiê era um dossiê do presidente da empresa, que articulava quer com a tutela, quer com os advogados contratados e, portanto, com bastante descentralização, como admito que pudesse ser necessário, e, portanto, não havia, e eu próprio não sendo... digamos, não estando a acompanhar por dentro do dossiê, não tivemos a percepção desse detalhe que refere. A verdade é que a par pública assinou esses instrumentos no quadro de uma instrução vinculante do acionista Estado e atuou num quadro instrumental, até porque a aquisição da posição na TAP foi ocorreu através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças e não da par pública. A par pública apenas se posicionou no sentido de permitir essa operação, digamos, uma vez que era detentora de 50% das ações da TAP.
Perguntar.
Quando se refere ao Presidente, aí já era o Dr. Jaime...
Não.
Ainda ao anterior.
Se puder ligar o microfone para a gravação, faz favor.
Desculpa.
Pode deixar mesmo ficar ligado, Sr. Doutor.
Refiro-me ao professor Miguel Cruz, que saiu com o dossiê, naturalmente.
Para perguntar, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, então, quer dizer, das duas audições já ficou mais ou menos como conclusão que o ex-senhor Presidente Miguel Cruz tratava de tudo e a par pública também fazia essencialmente o que o Governo mandava, é isto que eu tenho percebido. E eu até vou deixar uma pergunta mais geral, porque não tenho nada a que me possa responder, pelo que já percebi, porque a par pública basicamente não esteve envolvida em nada e depois fazia o que o Governo instruía. E por isso até aqui, para se poupar tempo, vou apenas perguntar, afinal, o que é que a par pública fez neste processo de nacionalização? Tudo aquilo que se recorde, em que é que a par pública esteve envolvida? Porque, de resto, eu não consigo fazer mais nenhuma pergunta.
Para responder?
A par pública, como disse, no âmbito deste dossiê, que foi, enquanto esteve o professor Miguel Cruz na par pública, conduzida por ele, e naturalmente depois por marido de razão,
E, no fundo, não, a par pública não obedecia ao que o governo dizia. No fundo, o governo é o acionista único da empresa e digamos, instruiu a empresa para assinar nos termos das deliberações unânimes por escrito, que, aliás, há uma nota que pode também ser facultada pela administração da par pública, uma nota que foi deixada por mim e pelo meu colega Dr. Durães da Conceição, com todos os dossiers, no fundo uma nota de transição à administração que nos sucedeu, no qual há também uma nota específica relacionada com a TAP e este processo, onde está o descrito, o como ocorreu, o que é que aconteceu e com que base é que essa factualidade foi suportada, nomeadamente três deliberações unânimes por escrito do acionista único através da Direção-Geral do Tesouro.
Para perguntar? Muito obrigado, Sr. Deputado. Uso agora da palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Dr. Mário Lobo, agradecer a sua presença. E queria pegar precisamente no tema que acabou de referir agora mesmo, sobre a questão das deliberações unânimes do acionista, que é mais um ingrediente a juntar àquele das instruções vinculantes, mas neste caso...
Não, é a mesma coisa.
Aquele, o mesmo tema. E essa questão das instruções vinculantes ou deliberação unânime do acionista é algo que é, digamos... colocado ao Governo como uma necessidade por parte da própria administração da par pública, pelos senhores, desde logo no momento que antecede a assinatura dos atos necessários ao pagamento ao Sr. David Neilman no momento em que ele sai, em 2020, durante o seu mandato.
O ofício é dia 10, julgo eu, de julho.
Exatamente.
8 ou 10, digamos.
Ora, portanto, existindo essas deliberações, a pergunta é como é que se chegou ao valor de 55 milhões de euros nesse pagamento?
Essa é a pergunta de 55 milhões de euros, digamos assim. Eu não sei como é que se chegou, naturalmente, não sei. Alguém saberá, ou deverá saber. Não sei, sinceramente, como é que se chegou a esse valor.
Portanto, neste caso, a DGTF, o Governo, manda pagar, diz que é 55 milhões.
Repare, nem sequer foi a par pública que pagou. Essa despesa foi da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, naturalmente, foi a opção de modelo escolhida para a transação, digamos, e a assunção pelo Estado da sua posição maioritária, que antes não existia, e, portanto, que conduziu à reversão da privatização.
Mas, no fundo, a questão que também se coloca é qual era o valor da TAP em 2020 que justificasse que 22,5% da empresa dessem origem a uma indemnização de 55 milhões, bom, e, ao mesmo tempo, por outro lado, que indemnização é que se propôs aos restantes acionistas, em particular aos trabalhadores, que acabariam por ver as suas ações serem transformadas em lixo?
Não tenho resposta para essa pergunta, se é uma pergunta que me é dirigida. Não tenho resposta. Nem tenho condições para poder, face à informação de que dispunha, naturalmente, essa matéria não passou por mim.
O Sr. Mário Lobo tem ideia de quem é que sabe responder?
Alguém saberá, naturalmente, o Governo deverá saber, porque conduziu o processo, não é?
Para perguntar?
É claramente um processo que é inteiramente conduzido pelo Governo e o caráter instrumental ganha praticamente uma nova definição relativamente a esta matéria. Eu vou colocar também aqui uma questão que coloquei há pouco na anterior audição ao Dr. Carlos Durães, da Conceição, que tem a ver com a evolução daqueles anos até 2020. Isto é, em 2015, 61% da TAP foram vendidos por 10 milhões de euros. Seguem-se 4 anos de gestão privada. Com tudo o que já fomos conhecendo neste inquérito e com a pandemia, os privados abandonam a TAP. A Comissão Europeia faz as contas e diz: a pandemia custou à TAP 640,5 milhões de euros. Ponto final. Para qualquer outro apoio, a Comissão Europeia exige uma reestruturação e afeta a reestruturação para injetar 2,6 mil milhões de euros que fazia falta na TAP. E, portanto, há aqui três hipóteses. Ou as contas da Comissão Europeia foram feitas por baixo, ou nos 4 anos da gestão privada foi aberto um buraco gigantesco nas contas da TAP, ou ambas as hipóteses são verdadeiras. E a pergunta é: que análise é que existe, que reflexão é que é possível a partir dessa questão perante estes valores em presença?
Não tenho resposta para isso. Eu, aliás, como disse, entrei num quadro posterior a factos que o Sr. Deputado refere e não tenho conhecimento se existe algum estudo sobre esses aspectos. Não tenho conhecimento disso.
Muito obrigado. Vamos agora da palavra do Grupo Parlamentar do PS. Presumo que será assim, Sr. Deputado Bruno Aragão, certo? Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente, estava já rutinizado e, portanto, Sr. Doutor, cumprimento. Ajude-me aqui só a precisar as datas para que as minhas perguntas possam também incidir sobre o seu período. Portanto, o senhor entrou em dezembro de 2017 e saiu em junho de 2020, certo?
Julho.
Julho de 2020, exato. Este é o período que já está para lá do processo de recompra que ocorre em 2017 e coincide exatamente com o período da pandemia, em que, via DGTF e não via parte pública, há entrada de capital na TAP, correto?
Correto.
Pergunto-lhe, e não interprete mal a questão que lhe coloco, se relativamente a este processo, que é o que apanha, enfim, na fase final, antes do termo do mandato que renunciou, se a esta comissão e nesta sede consegue trazer informação que nos possa ajudar a aclarar e a clarificar todo o processo, ou se essa é uma informação que nós devemos recolher junto da DGTF e junto da tutela, na altura do Secretário de Estado ou o Ministério das Finanças.
Respondendo.
Sr. Deputado, agradeço a pergunta. Bem, do rigor e, digamos, procurando dissipar todo o ruído que este tipo de comunicação pode introduzir, eu acho que, existindo condições e disponibilidade para o fazer, quer a par pública, quer o Tesouro, terão informação factual, documental, mais adequada do que aquela que possamos prestar aqui, nomeadamente eu próprio.
Para perguntar.
Doutor, eu agradeço, porque essa factualidade, de facto, é muito relevante e é isso que nos ajuda também aqui a procurar de forma isenta compreender este processo. Faço-lhe uma ou duas questões mais. Em todo este período, independentemente do processo de privatização, de recompra e depois de entrada de capital, ou até à entrada de capital depois em 2020, o mínimo que a par pública deteve sobre a TAP foi 34%, 39% e depois 34% com os 5%, que é já uma percentagem grande sobre o processo. Nessa parte, a par pública teve sempre o passivo contingente, que é assim que aparece nos relatórios societários da TAP, e portanto a par pública era a responsável, até de acordo com o Tribunal de Contas, pela totalidade da dívida de 615 milhões da TAP, que é isso que faz, aliás, no relatório do Tribunal de Contas, no ponto 67, dizer que na verdade o Estado era o acionista único, objetivo e materialmente da TAP, e portanto isso recai também sobre a par pública. E pergunto-lhe se, fazendo parte do relatório societário, este passivo contingente, fazendo parte do relatório societário os capitais próprios negativos, negativos, porque eram negativos, que resultam e que influenciam também as contas da parte pública, se não havia um acompanhamento da parte pública enquanto acionista do que era o processo e a operação da TAP?
Responder?
Havia um acompanhamento, aliás, eram feitos reportes regulares, mas, como digo, a gestão era privada, digamos assim. Havia, aliás, administradores nomeados pelo Estado que acompanhavam mais de perto, o próprio presidente da TAP e um conjunto de administradores que acompanhavam de perto a situação e que melhor do que eu, neste caso, poderão, digamos, dar uma resposta mais rigorosa sobre essa questão pertinente.
Para perguntar?
Coloco então uma última questão e agradeço que nos ajude também a clarificar. Portanto, o ponto 67 do relatório do Tribunal de Contas diz, cito, a assunção pelo Estado da responsabilidade da dívida financeira da TAP-SGPS investe-o objetivamente numa posição materialmente similar à da qualidade de acionista único. Isto é o que resulta do processo de privatização. Portanto, nós privatizamos a empresa, mas o Estado fica para o Tribunal de Contas objetivamente como acionista único. Ainda assim, a par pública continua a ter os primeiros 39% e depois os 34% e assume, no fundo, o passivo, exatamente por isto, enquanto passivo contingente, e tem que incorporar a percentagem devida dos capitais próprios, que eram à altura de 206 milhões de euros. Sr. confirma?
Para responder?
Sim, é essa a descrição, digamos, da situação.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Paulo Muniz. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Mário Lobo e começava por lhe colocar a seguinte questão. No processo de recompra em 2020, recebeu instruções do então Secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, para aguardar até que fosse assinado o contrato no dia em que lhe foi dada essa instrução. A que horas é que ele foi assinado?
Responder?
Sim, terá havido instruções no sentido, mas não era necessário. Nós aguardaríamos, porque sabíamos que esse documento teria que chegar, só que esse documento chegava depois da instrução vinculante. Isto é, a instrução vinculante era uma condição prévia à assinatura desses instrumentos. Sei que foi muito tarde. Não tenho preciso. Isso é uma questão que se pode confirmar. Eu não tenho preciso. Sei que foi de madrugada, quase, no dia 22, de 22 para 23. Não tenho preciso. Não tenho. Isso foi há 3 anos. Não vou cometer, digamos, a imprecisão, quando ela pode ser confirmada naturalmente por documentação, sei lá, não tenho preciso.
Para perguntar?
Mas foi tarde.
Portanto, terá sido 3, 4 da manhã?
Eventualmente.
Eu pergunto isso.
Nesses dias, sabe que nós trabalhávamos
até. Claro, claro. Mas sabe porque é que eu pergunto isso? Porque quando nós assinamos um contrato desta importância às 3 ou 4 da manhã, enfim, madrugada, como disse, é diverso dentre as 22 horas e a meia-noite que disse o Dr. Carlos Durães na sua intervenção anterior. E eu entendo, qualquer um de nós, se assinar um contrato às 10 da noite, é tarde, mas é diverso de ser às 3 ou 4 da manhã. Bom, e a questão que lhe pergunto é, qual foi a participação que tiveram neste contrato?
Para responder?
Participação em que termos, Sr. Deputado?
Sr. Deputado, desculpa, por favor.
A participação foi subscrevê-lo por indicação do acionista. Por indicação, não. Por indicação vinculante do acionista.
Para perguntar?
Eu pressinto nas suas palavras que este vinculante subjaz, para além do aspecto formal, um certo desconforto pela instrução. Quer dizer, manda-me por escrito. Qual era a sua relação com o Dr. Miguel Cruz enquanto Presidente e depois Secretário de Estado?
Responder?
Sr. Deputado, eu renunciei ao mandato em 26 de junho, exatamente porque, para além das questões de natureza institucional que eu quis salvaguardar, entendi que não tinha no plano pessoal, digamos, daquilo que é a minha forma de estar no quadro das minhas responsabilidades, para estar confortável com o que com o que sucedeu, e nomeadamente com a resposta que me foi dada sobre a ideia de que a substituição do Conselho de Administração ia demorar. E, portanto, não sei se foi nesses termos que ia demorar, mas a ideia foi de que não ia ser tão breve quanto eu entendia necessário que fosse.
Para perguntar?
Eu não gosto de fazer juízos de valor, porque os factos são fundamentais no apuramento da verdade, e este é o objetivo. Mas eu começo a ter a sensação de um clima, de um mau clima de relacionamento com o Dr. Miguel Cruz. Há pouco, na audição antes, vimos que ele centralizava as decisões. Portanto, os senhores eram um pouco, e com o devido respeito, bonecos neste processo. E depois foi-vos mandado assinar uma coisa que foi liderada por ele fora da par pública, na DGTF. Qual era o vosso papel nisso? Como é que você se sentia nisso?
Responder.
Sr. Deputado, como disse, o desconforto naturalmente existia, tanto mais que quando o membro do governo que tutela a empresa par pública sai, naturalmente aceitando o convite para a Secretaria de Estado do Tesouro, que tutela a empresa, e aceita, ainda que possa ser dito que a própria renunciaria, e como renunciou ao mandato, e aceita que a administradora financeira seja sua chefe de gabinete, naturalmente que isto não revela nenhum, ainda por cima, num quadro delicado em que se vivia, revela pelo menos que não há preocupação de atender ao bom governo da empresa, no sentido da exigência que impunha, que se impunha à par pública, que não tinha comissão de auditoria, tinha dois administradores que tinham renunciado, outros dois que acabaram de renunciar, incluindo o próprio Secretário de Estado, naturalmente, e, portanto, tutelando ele a empresa, achei que era uma preocupação que não estava a ser demonstrada, digamos assim, quando, a meu ver, seria a pessoa talvez mais conhecedora daquilo que implicava, das responsabilidades que implicavam uma administração da par pública, na perspectiva de um bom governo da empresa.
Para perguntar?
Diz-me então, se bem percebo, e corrija-me se estiver enganado, que houve um esvaziamento, digamos, dos órgãos societários da par pública, que gere todas as participações do Estado, por parte do professor Miguel Cruz, ao sair, leva consigo estas competências, leva para chefe de gabinete um quadro, aparentemente o assessor jurídico também transita para a esfera do Dr. Miguel Cruz, e portanto ficam os senhores, somente dois elementos do Conselho de Administração, a servirem, digamos, de figurantes, à espera de cartas vinculantes para porem uma assinatura às 4 da manhã, e portanto a par pública, no essencial de um grande processo como a TAP, é conduzida, no essencial, e só pelo professor Miguel Cruz. Posso interpretar isso?
Responder?
Não, não foi isso que eu disse, senhor deputado. Tanto mais que eu não acredito que este processo fosse da exclusiva responsabilidade do membro do governo, digamos assim. Havia naturalmente contactos ao nível do governo, que eu não, que digamos, não vou aqui, pronto, pressuponho. Não houve uma intenção de esvaziar, o que é facto é que a sucessão de factos conduziu a uma fragilidade ao nível da governação da empresa, porque não tem a ver diretamente com o professor Miguel Cruz. Houve factos anteriores, muito anteriores, que sucederam no âmbito da administração, nomeadamente dois membros da comissão de auditoria, que eram administradores, tinham renunciado em 2019. E depois, naturalmente, estas duas renúncias conduziram, de facto, a uma fragilização da parte pública, que, independentemente disso, devo dizer, num caso e em abstrato, fosse qual fosse a composição da administração, a natureza de instrumental da parte pública, enquanto detida a 100% pelo Estado, perante uma decisão política que visava a reversão da privatização, porque é uma decisão política, tem subjacente naturalmente que a empresa que, digamos, é necessária nesse processo, digamos, jurídico-legal, cumpra as instruções que o Estado determina para dar execução a essa vontade política, naturalmente, do Governo, porque entendia que devia ser assim. Portanto, esse aspecto, pode-se aqui discutir questões de estilo, mas, e discutir-se-ão, e terão sido também importantes, mas no essencial esta é a realidade. A parte pública teria sempre este papel, como empresa detida 100% pelo Estado. Portanto, é o acionista que determina o que é que a empresa deve fazer no interesse, na persecução do interesse público.
Para perguntar?
Não deixa de ser curioso esse contrato ter sido assinado às 4 da manhã, quando o Partido Socialista acusa de a altas horas o PSD e o CDS terem assinado este contrato, o outro contrato. Mas queria lhe perguntar o seguinte, então, quer dizer, nas suas palavras, eu interpreto uma parte pública meramente para assinar os contratos, é isso? Qual é o seu parecer do processo? Qual é a sua mais-valia no processo?
Responder?
Sr. Deputado, peço desculpa. Sobre este dossiê em concreto, dadas os seus contornos políticos e a sua dimensão, naturalmente que a parte pública atuava aqui num contexto instrumental. Poderia ter sido mais envolvida, deveria talvez ter sido mais envolvida, mas efetivamente não foi isso que aconteceu. Sobre isso não faço, digamos assim, é o que é e é o que foi.
Para perguntar, Sr. Deputado.
Foi prevista uma comissão paritária, que era o último reduto de defesa dos interesses do país e do Estado após o processo de 2015. Esta comissão era absolutamente crucial para manter os capitais de reforço que foram feitos na TAP, para que não fossem retirados, para que não fosse descapitalizada, e para defender, em última linha, aquilo que era o interesse estratégico do país na companhia. Conhece esta organização, este instrumento, melhor dito, e tem ou não conhecimento se alguma vez ele foi constituído e funcionou?
Não tenho
para responder.
Foi anterior, aliás, a... Aqui.
Pode continuar com a resposta.
Peço desculpa, não me recordo.
Então, Sr. Deputado, se puder só...
Quero crer que foi anterior à minha entrada na empresa.
A resposta é que não tinha conhecimento, Sr. Deputado. Portanto, é por aí que...
Sim.
Exatamente. Então, faz favor, Sr. Deputado.
O que eu tentei perguntar é o seguinte. A criação desta comissão paritária decorre do processo de privatização de 2015. E esta comissão paritária funcionaria subsequentemente a este processo. O Sr. Deputado está de 2017, vai lá, 18, disse 20 de dezembro. 2018 a 2020, e a pergunta que lhe fiz foi se no período que lá esteve, naturalmente, se conheceu, ouviu falar desta comissão paritária, teve conhecimento que ela existia ou que ela produziu, funcionou, atas, documentos, no exercício do âmbito para o qual foi criada. Era esta a questão.
Não tenho memória de isso ter acontecido. Posso estar enganado, mas não tenho memória disso ter acontecido.
Muito obrigado. Usa agora da palavra o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, antes de iniciar a intervenção, gostaria de fazer uma interpelação à mesa, se for possível.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para fazer uma questão à mesa e também com a ajuda dos serviços, se o que foi deliberado ontem e o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para que fosse remetido com caráter de urgência o parecer jurídico que sustenta as duas demissões, se já foi enviado para o Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos a elaborar os termos finais, mas penso que nas próximas horas será enviado. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nesse seguimento, eu acho que não vale a pena prosseguir com o pedido, porque a informação que temos é que o Sr. Ministro das Finanças diz que, afinal, já não há parecer e que se baseou os despedimentos numa ata da Assembleia Geral que aconselhou a demissão imediata do Presidente do Conselho de Administração e da Presidente da Comissão Executiva. Assim sendo, o Grupo Parlamentar do Chega faz um requerimento oral à mesa, que o fará por escrito, pedindo com caráter de urgência a ata da Assembleia Geral que deliberou sobre a demissão dos dois administradores.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, nós estamos agora nesta inquirição. Eu acho que devíamos prosseguir, de qualquer forma, com os trabalhos. Está registado o seu ponto e pedia-lhe que fizesse, então, as suas perguntas, a sua inquirição nesta segunda. Sr. Deputado Paulo Muniz, pede a palavra para, faz favor.
Interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor, Sr. Deputado.
Queria anunciar e informar a mesa que nós entregamos 7 requerimentos hoje, dos quais um para solicitar a deliberação conjunta da DGTF e da PAR Pública sobre os despedimentos, quer da CEO, quer do Sr. PCA. E, portanto, esperamos e apelamos ao seu encaminhamento urgente na sua obtenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eles foram distribuídos, penso que eles chegaram à mesa, já, não sei se já no início dos trabalhos, mas por aí. Mas de qualquer forma já foram distribuídos. Mas vamos continuar com a inquirição, sem prejuízo depois de abordarmos esses temas. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, pode iniciar a sua inquirição. Faz favor, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr.
São agora 2 minutos, só dizer isso, peço desculpa, não acabei por não fazer. São 2 minutos por cada uma das intervenções de cada um dos seus deputados dos grupos parlamentares e imediatamente a seguir a esses 2 minutos o doutor responderá às questões que foram formuladas. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Mário Lobo, há instantes, quando eu lhe fiz a primeira questão, o Sr. achou estranho questão do interesse nacional que eu lhe coloquei. Mas eu vou reforçar, e vou reforçar que todos os depoentes nesta comissão devem ter o interesse nacional sempre presente, porque isto é um caso de interesse nacional sem sombra de dúvida. E posto isto, eu gostava de lhe deixar a mesma questão, uma vez que o Sr. trabalhou com o Dr. Carlos Durães durante muito tempo, partilham eventualmente as mesmas opiniões. Eu fiz esta questão, obtive uma resposta clara e vou fazer a mesma questão ao Sr. Doutor. Soubemos que em novembro de 2015 o Grupo Parlamentar do Partido Socialista exerceu pressão sobre a PAR Pública para que não fosse assinada a venda. Uns anos mais tarde, o mesmo grupo parlamentar...
Sr. Deputado, peço desculpa. Eu pedia que criássemos condições para o Sr. Deputado poder usar a palavra em silêncio para todos nos podermos ouvir. Pedia mesmo a vossa ajuda nessa questão. Sr. Deputado, faz favor, pode prosseguir. Peço desculpa pela interrupção.
O mesmo grupo parlamentar do Partido Socialista programa uma reunião a pedido do Governo com a CEO da TAP no dia antes de vir a este Parlamento. Portanto, duas ingerências gravíssimas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sobre a mesma matéria, a TAP, com uma distância temporal de 8 anos. Eu pergunto ao Sr. Doutor de uma forma muito clara se há ou não, por parte do Partido Socialista, uma ingerência clara, inequívoca e abusiva sobre o que é gerir empresas públicas. Em 2015, referimos-nos à PAR Pública, em 2023, à TAP. Há ou não há? Uma resposta clara, concisa e aberta que eu lhe peço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Doutor, faz favor, agora sem limite de tempo, como é evidente. Faz favor.
Mais uma vez, há aí pressupostos na sua pergunta, Sr. Deputado, que a resposta sim ou não tem que ter em conta esses pressupostos. E se eu não estiver de acordo com esses pressupostos, obviamente que a resposta sim ou não fica enviesada. Isto, para ser totalmente verdadeiro com a minha reação à formulação da pergunta, Sr. Deputado, e não é por má vontade de responder, é porque, face aos pressupostos da pergunta, a resposta sim ou não acaba por sair enviesada, porque eu não concordo com esses pressupostos. Não me revejo nestes pressupostos, tal qual eles são expressos pelo Sr. Deputado.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito
obrigado. Pede a palavra. Faz favor.
Sr. Presidente, duas questões. Primeiro, o Sr. Doutor diz que é uma pergunta complexa para uma resposta de sim ou não. Eu tive o cuidado, e sublinho, o cuidado de pedir uma resposta aberta. Uma resposta aberta é o contrário do sim ou não, que é uma resposta fechada. E eu relembro também, e peço ao Sr. Presidente que faça o favor de relembrar o Dr. Mário Lobo, que isto é uma comissão de inquérito. Isto não é uma comissão habitual. E que nesta comissão as respostas devem ser dadas. E meias respostas ou não respostas aqui não são aceites. Portanto, Sr. Presidente, eu faço-lhe este apelo, porque senão eu vou interpelar a mesa às vezes que forem necessárias até obter esta resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço e partilho com o Sr. Doutor a perspectiva de que o Sr. Deputado referiu que não é necessário ser uma resposta fechada do ponto de sim ou não. É, no fundo, que se pode dar mais alguns esclarecimentos sobre a questão que foi colocada e, como é evidente, sobre os condicionalismos e as condições em que se é ouvido uma comissão de inquérito. É evidente, aliás, é nesse pressuposto que as pessoas são convocadas, que é precisamente o de dar uma colaboração e dar uma resposta com verdade a todas as questões. Portanto, Sr. Doutor, dentro dos possíveis, agradecia-lhe que pudesse dar um contributo nas questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Doutor.
É-me pedido aqui para entrar numa dimensão diferente daquela que eu considerava e considero onde considero que posso ser útil. Mas aquilo que eu poderei responder é que na dimensão política de gestão deste dossiê, de facto, tem havido tem havido alguma forma um pouco inábil de lidar com ele. Penso que é isso, digamos assim, o que terá conduzido naturalmente a uma percepção, talvez no sentido daquela que o Sr. Deputado quererá que eu confirme tão taxativamente como gostaria, mas que de facto eu tenho muita dificuldade em fazê-lo, porque entra numa dimensão política em que eu não me sei movimentar.
Obrigado, agradeço a sua resposta. Passamos agora, ora, penso que ao Sr. Deputado Bruno Aragão, querendo, porque os restantes grupos parlamentares, por aquilo que eu percebi, prescindiram, portanto, Sr. Deputado Bruno Aragão poderá colocar a questão, tem 2 minutos para o fazer. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Doutor. São questões simples para, só para terminar e para aclarar. O senhor distinguiu estilo e forma. E o que eu lhe pergunto é se, do ponto de vista formal, o período que já reportou, que tem a ver com 2020, os processos seguiram formalmente como deviam seguir. Portanto, a par pública teve aquilo que tem chamado as instruções contingentes, ou as cartas de contingência, enfim.
Vinculantes,
peço desculpa pela minha imprecisão. Se desse ponto de vista a par pública fez formalmente o que devia fazer e se remeteu à DGTF o que devia fazer. Pergunto-lhe depois se no período em que estava na par pública e em que acompanha a gestão da TAP, porque a par pública continuou a ter essa, enfim, uma percentagem, ter uma percentagem sobre a parte pública, se desse acompanhamento a parte pública fez algum tipo de relatórios ou de reporte que tenha ficado em arquivo e que nós possamos ou não consultar, e sobre isso não tenho mais nenhuma questão, agradeço naturalmente a sua cordialidade.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Faz favor de responder.
Eu posso responder afirmativamente à questão do cumprimento formal e legal neste processo por parte da par pública, de acordo com as instruções do acionista único, no fundo, de que determina que a par pública subscreva determinados instrumentos jurídicos. Quanto à existência desse talvez não, até porque não sei o que se passou depois de 2020, talvez essa pergunta possa ser dirigida a quem me sucede nesta comissão, digamos assim, em termos de inquirição.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Da parte do grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Muniz, certo? Não, sim. Então, penso que não haverá também nenhuma inscrição para a terceira ronda em deputados inscritos a título individual, não é o caso. Queria agradecer ao Sr. Doutor a sua presença, os esclarecimentos que deu, agradecer-lhe pessoalmente e institucionalmente essa presença e desejar-lhe as maiores felicidades. Muito obrigado. Vamos suspender os nossos trabalhos durante 10 minutos. Muito obrigado. Até já.